Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 5 de setembro de 2022, faltam 2 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia, passagem de ônibus de graça para idosos.
O governo federal investe 2 bilhões e 500 milhões de reais para estados e municípios garantirem este direito. Gabriela Noronha.
O repasse dos recursos será proporcional à população maior de 65 anos de cada estado e município.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Estamos na Semana da Pátria.
Na capital do país teve troca da bandeira na Praça dos Três Poderes. Luciana Vasconcelos.
A troca da bandeira marcou o início das comemorações do 7 de setembro e do bicentenário da independência do Brasil e representa o patriotismo.
E vamos falar um pouco sobre a história da independência.
E sobre o desfile de 7 de setembro, em uma entrevista com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
A semana em que se comemoram os 200 anos da independência do Brasil.
E como não poderia deixar de ser, vamos ter aqui no estúdio da Voz do Brasil entrevistas com autoridades que vão comentar a importância histórica deste 7 de setembro.
Começamos então a semana entrevistando o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e um dos militares mais experientes do país, General Augusto Heleno. Boa noite, General.
Boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre a independência do Brasil.
Vamos sim. Essa é, inclusive, uma semana importantíssima, então, para os brasileiros, né? E a gente quer começar conversando com o senhor sobre história. O processo de independência, assim como outros momentos importantes na história do Brasil, teve a participação ativa de generais e militares. Quais foram os principais fatos históricos, ministro, e os momentos que antecederam a independência?
Olha, a independência, ela foi preparada durante algum tempo. Ela foi resultado do crescimento da importância do Brasil no cenário mundial. A vinda de Dom João VI para o Brasil, fazendo do Brasil a sede do reinado de Portugal, fez com que o Brasil tivesse uma importância muito maior do que tinha como uma colônia, simplesmente. E, a partir daí, o Brasil foi adquirindo determinadas condições que alimentaram esse sonho da independência. Um país do tamanho do Brasil, que tinha riquezas naturais enormes, que vinham sendo exploradas, que foram ainda mais exploradas. A nossa economia cresceu muito. A nossa importância no cenário mundial também mudou totalmente. Estávamos em plena época da dominância francesa, né? Algumas atuações dos franceses fizeram com que a França adquirisse uma importância muito grande no cenário mundial. O grande contestador dessa subida de importância da França era o Reino Unido, né? A Inglaterra. E o Brasil entrou aí como um novo ator nessa área onde as potências mundiais estavam se digladiando em prol de relevância, em prol de maior participação no cenário mundial. E o Brasil tinha todas as condições para entrar nesse cenário realmente como um dos protagonistas.
Agora, ministro, voltando um pouco antes da independência, nós começamos o processo de construção da identidade nacional na Batalha de Guararapes, em Pernambuco, em 1648, ou seja, pouco menos de 200 anos antes. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre esse episódio, que foi importantíssimo na história do país, e como ele contribuiu para que o sentimento de pertencimento nacional já começasse a surgir?
Você caracterizou bem que foi quase 200 anos da independência e numa situação muito especial. O Brasil tinha sofrido a invasão dos holandeses no nordeste do Brasil e é lógico que nós não aceitamos essa ocupação holandesa. Começamos a reagir e isso foi criando esse sentimento de brasilidade. Pela primeira vez muito colocado na situação de temos que reconquistar o território brasileiro e não podemos admitir uma nação estrangeira fazendo parte da nossa vida diária. Então, esse sentimento de brasilidade uniu as três raças. Isso aí, hoje, talvez não fosse politicamente correto tratar disso dessa maneira, mas àquela época foi um feito sensacional nós termos brancos, negros e índios, os grandes formadores da nação brasileira, unidos em prol de recuperar a independência completa do Brasil em relação ao estrangeiro. E nós conseguimos fazer isso. A Batalha dos Guararapes foi um marco nessa história, e nós conseguimos fazer de novo o Brasil na mão dos brasileiros. Então isso aí foi um feito sensacional, mas percebam que foi quase 200 anos antes da independência. Aconteceria muita coisa ainda até termos a condição de sermos um país independente.
Pois é, vamos falar um pouquinho dessa muita coisa, porque a gente está construindo então aqui toda a ideia do que antecedeu o grito de independência, né? Com a Batalha dos Guararapes sendo aí, digamos, um fator inicial do sentimento de brasilidade, a vinda da família real em 1808 começa a dar importância para o Brasil. Agora, a gente teve também já algumas revoltas antes do 7 de setembro de 1822, que já eram revoltas que buscavam separar o Brasil de Portugal. O senhor acha que antes de 1822, o Brasil não estava preparado ainda para essa separação?
Eu acho que o Brasil estava preparado, mas precisava amadurecer a ideia, porque exatamente um país com a extensão territorial do Brasil e a população que já possuía e o nível que ele tinha atingido na economia mundial fazia do Brasil alguma coisa muito importante até para Portugal e até para a Europa. Então, essa imaginação dos brasileiros, não, nós precisamos nos tornar independentes, ela teve que ser antecedida de uma série de movimentos que foram amadurecendo essa ideia e foram tornando insustentável a condição do Brasil de ser apenas... Deixamos de ser uma colônia, mas estávamos num Reino Unido, onde Portugal ainda era o país mais importante.
Agora, ministro, depois da declaração de Dom Pedro I, o exército brasileiro também precisou lutar contra outras revoltas que tentavam reverter a independência, né? Isso, o senhor pode falar um pouquinho sobre isso?
Foi natural, né, que em alguns estados, na Bahia, no Pará, no Piauí, Pernambuco, nós tivéssemos movimentos que não concordavam com essa separação, com essa declaração da independência. E aí se organizaram alguns movimentos, e aparece aí nessa oportunidade, começa a aparecer a identidade do brasileiro e do exército brasileiro, né? Nós não tínhamos ainda um exército brasileiro formado. A maioria dos militares brasileiros eram portugueses, que resolveram ficar aqui por muitos motivos. E foram eles que deram as primeiras tintas ao exército brasileiro, transformando-o num exército invicto e capaz de sustentar a independência. Uma coisa importante foi que o Brasil, a essa altura, já tinha uma extensão territorial, e não era de hoje exatamente, mas muito próximo, que foi conquistada ao longo do tempo, principalmente pelos movimentos de entradas e bandeiras, que não respeitaram o Tratado de Tordesilhas e fizeram do Brasil uma nação continente, como somos até hoje. Se nós olharmos no mapa da América do Sul, nós vemos um subcontinente todo fragmentado e o Brasil com extensão continental. Então nós tivemos essa capacidade, né, de nos impor com o mesmo idioma. Isso é uma coisa fantástica, é um legado que nós não podemos nos esquecer. O Brasil é um país que chegou à sua independência sem fragmentação e principalmente com 8 milhões e quase 500 mil quilômetros quadrados, que é a sua extensão de hoje, e principalmente com a sua população toda falando o mesmo idioma, com pequenas diferenças regionais, mas todas falando o mesmo idioma. E isso significa uma capacidade incrível de aglutinação, né? Nós até hoje, um país desse tamanho, não temos dialetos. Nós temos a língua portuguesa, com as modificações naturais que o tempo fez acontecer, mas isso é um feito extraordinário, né? É um país que não tem dialetos. Nós somos um país totalmente de língua portuguesa.
Agora, ministro, o senhor acha assim, que o 7 de setembro é uma espécie de aniversário do Brasil? O momento que o país nasce como nação mesmo para o resto do mundo?
Eu não acho nem que seja uma espécie. É o aniversário do Brasil. Eu acho que ali nós consolidamos a nossa situação de país soberano e que estava no cenário mundial a partir daquele momento como um país independente. Houve algumas tentativas de macular essa independência, nós conseguimos reagir a todas elas. Com isso, o Brasil se uniu mais ainda em torno da figura na época do imperador, né? E ao longo do tempo nós fomos fazendo que cada vez mais o Brasil fosse respeitado como uma nação soberana, independente e com enorme capacidade no cenário mundial.
E, ministro, ao longo desses 200 anos, quais eventos históricos o senhor diria que mais contribuíram para a consolidação dessa identidade nacional?
Olha, se nós viermos buscando no calendário as datas que marcaram a história do Brasil, nós vamos ver que o Dom Pedro I durou pouco como imperador, né? Depois nós tivemos uma regência e um imperador que foi nomeado por Dom Pedro, o futuro Dom Pedro II, que era um menino de 5 anos de idade quando recebeu essa incumbência. E ele se saiu muito bem, muito graças à orientação daquele que talvez tenha sido o maior idealizador da independência do Brasil, que foi José Bonifácio. José Bonifácio não só influiu decisivamente na vida de Dom Pedro I, ele e a Marquesa de Santos, mas também era um homem que tinha uma visão enorme de mundo. Ele era um cidadão do mundo, como se diz hoje. Ele falava vários idiomas, era extremamente culto e ele orientou tudo o que aconteceu até a independência. E depois da abdicação de Dom Pedro I, ficando ele como o tutor de Dom Pedro II, ele continuou a ter uma participação intensa na vida brasileira. A partir daí nós tivemos uma situação de guerras na Bacia do Prata, que ali sim nós criamos praticamente esse conceito do exército brasileiro, e incorporamos muitos voluntários, fizemos a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra para nós muito sofrida, porque nós não havíamos nos preparado a ponto de enfrentar uma guerra naquela dimensão, a guerra contra Oribe e Rosas, que foi até anterior à Guerra do Paraguai. E aos poucos nós fomos criando esse sentimento nacional que eu acho que só as guerras acabam desenvolvendo nos países, sabe? Se não houver guerra, que é extremamente lamentável, é difícil que essa consciência nacional de independência, de soberania, de essa união, ela custa acontecer. Saímos das guerras do Prata e tivemos a proclamação da República, que foi também um feito extraordinário. A proclamação da República, algumas agitações que foram contornadas com uma relativa facilidade, e chegamos a um acontecimento que marcou para sempre a história do Brasil, que foi a participação na Primeira Guerra Mundial, muito pequena. Na Segunda Guerra Mundial, uma participação efetiva como aliado dos países que se opuseram aos fascistas e aos nazistas e colocaram o Brasil no cenário mundial como um país aliado daqueles que se voltaram contra esses regimes radicais de e que não trariam nada para o mundo. E o Brasil passou a ser um parceiro daqueles que tinham se projetado na história mundial como os que foram capazes de enfrentar a tentativa de domínio mundial pelos alemães. E, bom, mais recentemente aqui tivemos uma fase do regime militar e agora uma fase de democracia plena, e estamos aí progredindo nessa situação e acreditando que nós temos um futuro brilhante. É um país que tem tudo para ser um grande país, só falta acreditar nisso, contornar alguns pontos que nós temos ainda, estamos devendo ainda na história, mas nós temos tudo para ser um grande país com um papel realmente relevante no cenário mundial.
Então vamos chegar ao desfile desse ano. Agora a gente falou bastante de história, vamos falar um pouquinho do desfile desse ano, ministro, porque os brasileiros apreciam muito os desfiles de 7 de setembro. Esse ano vai ser especial, né?
Sem dúvida. O desfile, considerado que o desfile de 7 de setembro, ele sempre teve uma acolhida muito grande pelos brasileiros de todas as idades e de todos os lugares do Brasil. E sempre esse desfile foi um momento de reflexão para todos nós, né? A hora que a gente tem mais essa noção de que somos brasileiros, irmãos de um mesmo país e que temos um papel muito grande a desempenhar, sobretudo na América do Sul. E se nós olharmos, já comentei isso rapidamente, mas se nós olharmos o mapa da América do Sul, nós vamos ver que a diferença de extensão territorial do Brasil para os outros países foi resultado de uma história que naquela época para o mundo foi uma verdadeira aberração, a manutenção do Brasil com aquela extensão territorial. Podem olhar o mapa da América do Sul, é todo retalhado, é todo dividido. As independências que foram acontecendo nos países sul-americanos, elas foram cada vez mais retalhando o desenho da América do Sul. E o Brasil conseguiu atravessar todo esse período como um país unido, forte, e que nós temos realmente que ter muito orgulho do Brasil, porque temos um país fantástico. Isso aí é o que é mais importante a gente não esquecer.
Nós conversamos então com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Foi uma honra para mim participar dessa entrevista na Semana da Pátria e ter certeza que a Voz do Brasil, como rádio brasileiro, esse é outro ponto interessante, né? O rádio, ele, durante um certo tempo, chegou-se a desacreditar no rádio. O rádio vai acabar, que criaram a televisão, né? Aí, de repente, vem a internet. Todas as tentativas de abafar o rádio foram mal sucedidas. O rádio ainda é o grande veículo de comunicação de todos os brasileiros, de todas as classes sociais. Os que moram nos lugares mais remotos do país se valem do rádio como seu grande órgão de informação. Então o rádio também está de parabéns por esses 200 anos de independência e mais esses 100 anos que vocês colocaram aí do que vai acontecer. Eu tenho certeza que o rádio ainda terá um papel muito importante na comunicação, na nossa comunicação para todos os brasileiros.
Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, a troca da bandeira marcou o início das comemorações do 7 de setembro e do bicentenário da independência do Brasil.
A substituição da bandeira foi realizada no domingo e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
A substituição da bandeira, considerada uma expressão do turismo cívico do país, foi comandada pela Marinha e ocorreu ao som do hino nacional, seguido de uma salva de 21 tiros de canhão. A troca da bandeira marcou o início das comemorações do 7 de setembro e do bicentenário da independência do Brasil e representa o patriotismo. Foi o que disse o comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, que falou sobre o desfile marcado para quarta-feira.
O que o público pode esperar é um desfile vibrante no 7 de setembro aqui em Brasília e a nossa tradicional parada naval no Rio de Janeiro, que fazemos há mais de 20 anos, pelo menos que eu me lembre, para comemorar a data da nossa independência, assim como as outras forças terão outras atividades que marcarão esse momento.
Segundo a Força Aérea Brasileira, Brasília abriga a maior bandeira do Brasil, fixada a 100 metros de altura na Praça dos Três Poderes. Ela é substituída todo primeiro domingo de cada mês. Com locução de Luciana Vasconcelos, reportagem Ana Paula Marra.
E um dos pontos altos do desfile de 7 de setembro vai ser a apresentação da Esquadrilha da Fumaça.
O esquadrão completa 70 anos de história.
Em Pirassununga, no interior paulista, fica a sede do maior esquadrão aéreo de fumaça do mundo. É na Academia da Força Aérea que a Esquadrilha da Fumaça reúne pilotos e aeronaves em acrobacias que desafiam a física. Mas para chegar à perfeição, é preciso muito trabalho. A rotina começa bem cedo. As aeronaves são inspecionadas e preparadas para voo. Todos os detalhes importam para o especialista em mecânica Alexandre Lelis Carli, também conhecido por Anjo da Guarda.
Não pode ter nada na aeronave solto. Basicamente, a gente checa todos os sistemas da aeronave, informando o piloto que foi feito os cheques da aeronave, para que ele tenha condições de voar sem nenhuma intercorrência.
Com a máquina pronta, são horas de treinamentos para garantir a beleza e a segurança das apresentações, como explica o comandante da Esquadrilha da Fumaça, Daniel Garcia.
O momento da demonstração ele é exaustivamente treinado durante a formação do piloto. Ele permanece em torno de 6 meses aqui no esquadrão, recebendo informações, tanto técnicas quanto operacionais, para que ele possa, de fato, desenvolver uma demonstração aérea segura e que encante o público, que é o que nós temos feito ao longo de toda a nossa história.
Já se foram mais de 70 anos de história e a esquadrilha continua riscando o céu e encantando gerações. Depois de assistir às apresentações na infância, hoje o capitão aviador Felipe Kawaka é que alimenta sonhos e alegra o público.
A gente é natural de Brasília e o nosso pai nos levava lá na Esplanada dos Ministérios, principalmente 7 de setembro, que era a ocasião que a fumaça se apresentava e desde pequeno ficou essa lembrança da esquadrilha. E aí já aqui como instrutor nos EIAs, né, voando com os cadetes, hoje eu sou o cara que olhava lá de baixo e desejava, né, almejava.
Em todos esses anos, a Esquadrilha da Fumaça completou quase 4 mil apresentações em todo o Brasil e em outros 21 países. Por onde passam, os fumaceiros arrancam sorrisos e aplausos. Reportagem Pablo Mundim.
Estados e municípios já podem solicitar ao governo federal recursos para custear a gratuidade de idosos no transporte urbano.
São mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais disponíveis.
Aos 65 anos, a Adeilde Ribeiro, de Brasilândia, no Distrito Federal, precisa pegar ônibus pelo menos 3 vezes por semana para ir até o hospital em que faz um tratamento de saúde. São 2 conduções até chegar ao centro de Brasília. Ela conta que o trajeto só é possível porque ela já tem o passe livre de idoso e não paga passagem.
Graças a Deus é muito importante, porque se não fosse, a pessoa que ganha um salário mínimo não tem como.
E para ajudar os estados e municípios a custearem essa gratuidade para idosos no transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano, a União vai disponibilizar 2 bilhões e 500 milhões de reais. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, o setor de transportes foi um dos mais impactados durante a pandemia.
O setor de transporte coletivo urbano foi um dos que mais sofreu com a pandemia do coronavírus em razão da diminuição da circulação das pessoas nas cidades do país. Para acessar o recurso, estados e municípios devem acessar a plataforma Mais Brasil. É muito importante observar o prazo até o dia 9 de setembro de 2022.
O repasse dos recursos será proporcional à população maior de 65 anos de cada estado e município. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Edson Fachin suspende trechos de decretos sobre compra de armas e munições.
Para o STJ, a ação que reivindica a terra ocupada por grande número de pessoas exige ampla publicidade.
Em São Paulo, homem condenado por abandono afetivo terá que pagar indenização e tratamento psicológico à filha.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF, Edson Fachin, suspende trechos de decretos da Presidência da República que flexibilizam compra e porte de armas.
De acordo com a decisão do ministro, a posse de armas deve ser autorizada apenas para quem tiver a efetiva necessidade. Ricardo Moreira.
Com base no risco de aumento da violência política por conta do início da campanha eleitoral, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminares em 3 ações para suspender trechos de decretos da presidência que flexibilizam a compra e o porte de armas. Em uma das decisões, Fachin prevê a posse de armas apenas para quem tiver efetiva necessidade e determina que a aquisição só pode acontecer no interesse da segurança pública ou da defesa nacional. Ainda de acordo com as decisões, o Poder Executivo não pode criar presunções de necessidades, além das já disciplinadas em lei, e a compra de munição deve se limitar ao que garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos.
Ação sobre reivindicação de terra ocupada por grande número de pessoas exige ampla publicidade.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa.
Em ação reivindicatória, uma sociedade empresária requereu a emissão na posse de loteamento na ocupação Cidade Satélite Iris, em Campinas, São Paulo. Alegando ser dona da área desde 1998, pediu que os ocupantes a indenizassem em 1% sobre o valor do imóvel por mês de uso, desde a citação até a efetiva restituição. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Defensoria Pública e dos ocupantes, os quais requereram ampla divulgação, como em jornais, rádios locais e redes sociais. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, a ampla divulgação se aplica tanto em ações possessórias coletivas como em petitórias de mesma natureza, porque há interesse público e social no conflito, com o risco ao direito à moradia de grande número de pessoas no polo passivo.
Primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho afasta penhora de vagas de garagem vinculadas a bens de família.
Sem matrícula própria no registro de imóveis, elas são impenhoráveis. Samanta Flor.
Foi determinada a liberação da penhora das vagas de garagem vinculadas a imóveis em Londrina, no Paraná, pertencentes às duas sócias da Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários. Ambas estão sendo executadas para quitar uma dívida trabalhista. O entendimento do colegiado é de que as vagas estão vinculadas aos respectivos imóveis, bens de família e, portanto, também são impenhoráveis. A decisão foi unânime.
A 23ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, condenou 8 pessoas por crimes praticados contra o Sistema Financeiro Nacional.
A sentença é referente à Operação Confraria das Cataratas, deflagrada em 2017 em Foz do Iguaçu.
O foco da operação foi a apuração de crimes cometidos por agências de câmbio e turismo que tinham autorização para operar no mercado de câmbio, mas não informavam ao Banco Central sobre as operações de compra e venda de moedas estrangeiras.
As penas aplicadas foram de 4 a 7 anos de prisão.
Tribunal de Justiça de São Paulo condena pai a indenizar filha por abandono afetivo.
A reparação por danos morais foi fixada em R$ 10 mil, além do custeio do tratamento psicológico da criança. Neto Costa.
De acordo com o processo, o abandono se comprovou pela ausência de laços afetivos entre pai e filha, acarretando problemas psicológicos à criança, que faz tratamento por apresentar defasagem nas habilidades fonológicas e dificuldade na memória operacional, atenção e concentração. No entendimento do tribunal, o réu não ofereceu justificativas plausíveis para o afastamento ou negligência quanto à qualidade da convivência com a filha.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Piso dos enfermeiros. Rodrigo Pacheco se reúne com o ministro Barroso para solucionar pagamento aos profissionais. Comissão que atualiza processos administrativo e tributário vota texto final nesta terça-feira. Senado volta a analisar projeto que acaba com saídas temporárias de presos. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve se reunir nesta terça-feira com o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, para buscar uma solução sobre o impasse criado depois da decisão do magistrado que suspendeu temporariamente a vigência da lei que definiu um piso salarial para os profissionais da enfermagem. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
A Associação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços recorreu ao STF alertando para uma onda de demissões diante da impossibilidade dos pagamentos de R$ 4.750 para enfermeiros, de R$ 3.325 para técnicos e de R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. Governadores e prefeitos cobraram do governo federal um repasse para bancar o novo piso da categoria. Ao defender uma solução, Rodrigo Pacheco declarou que a lei é uma medida justa que vai beneficiar os profissionais que se notabilizaram na pandemia e que possuem remunerações absurdamente subestimadas no país. O autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, ressaltou que a lei foi aprovada diante de pareceres jurídicos.
O piso da enfermagem é constitucional, foi aprovado no Senado, na Câmara dos Deputados, nós alteramos a Constituição Federal, foi emitido parecer da consultoria legislativa, da Advocacia Geral da União, da Advocacia do Senado, da Advocacia da Câmara dos Deputados. Nós estamos convictos disso e vamos lutar para dar efetividade à lei que institui o piso salarial.
Ao se declarar surpreso com a decisão do ministro do STF, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, se disse otimista com uma solução que garanta o pagamento dos novos valores.
Estamos tomando todas as providências para que a lei volte a vigorar. Terça-feira, o nosso presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, vai ter um diálogo institucional para se chegar a um entendimento. Não fiquem apreensivos, podem ficar tranquilos que nós estamos atentos e o piso salarial nacional terá obrigatoriamente, a exemplo de outras categorias, que ser respeitado.
Na decisão de suspender a lei do piso nacional da enfermagem, o ministro Luiz Roberto Barroso alegou riscos de desemprego e de piora na qualidade dos serviços de saúde.
O Senado autorizou as prefeituras de Blumenau, em Santa Catarina, e Dourados, em Mato Grosso do Sul, a contratarem financiamentos externos para obras de infraestrutura. Os empréstimos virão do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata e somam US$ 90 milhões. Repórter Bruno Lourenço.
O empréstimo para Dourados é de US$ 40 milhões, com uma contrapartida local de outros US$ 10 milhões. Nelson Trade, senador do PSD de Mato Grosso do Sul, detalhou a aplicação dos recursos para o município, que é o maior do interior.
promover melhorias na qualidade de vida da população de Dourados por meio de ações em saneamento, meio ambiente, mobilidade urbana e desenvolvimento urbano, infraestrutura administrativa e fortalecimento institucional no referido município de Dourados.
Já o financiamento do Fomplata para a Prefeitura de Blumenau é de 50 milhões de dólares e tem uma contrapartida da cidade de outros 12 milhões e meio. O dinheiro será aplicado em obras de mobilidade, como o aumento da rede de ciclovias e também na ampliação da estação de tratamento de água.
A senadora doutora Eudócia, do PSB, informou que o estado de Alagoas ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal para recuperar valores devidos pela União ao estado. Ela explicou que, de 1998 a 2006, foram menores os recursos repassados aos cofres estaduais pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.
Defendo que, em primeiro lugar, os professores sejam contemplados e que todo o valor de R$ 795.795.903,80 seja utilizado para o rateio dos professores, garantindo o respeito ao artigo 5º da Emenda Constitucional número 114/2021.
A Comissão de Juristas, que analisa a reforma dos processos administrativos e tributários, vota amanhã o texto final das propostas. As sugestões estão focadas na redução dos prazos de julgamento e no fortalecimento de soluções extrajudiciais de conflitos. Repórter Roberto Fragoso.
Na esfera da União, serão apresentados anteprojetos de lei de custas da Justiça Federal, de processo administrativo tributário, de mediação e de consulta de impostos. Há propostas que valem também para estados e municípios, como uma sugestão de lei de execução fiscal e outra de arbitragem, assim como uma lei complementar de prevenção de litígios e um código de defesa do contribuinte. Relator da área de processo tributário, Marcos Gomes, do Conselho Nacional de Justiça, diz que as propostas são focadas no fortalecimento de soluções extrajudiciais de conflitos.
Que a mediação possa ser realizada em qualquer fase da relação jurídica, após o lançamento tributário, durante a fase do processo administrativo e também na fase do processo judicial tributário. A arbitragem também poderia se dar em todas as fases.
Já o relator da Subcomissão de Processo Administrativo, Walter Schwenkner, destacou o esforço do colegiado para a redução dos prazos de julgamento e a aplicação de penas proporcionais.
Houve essa preocupação de estipular prazos para a conclusão do processo.
A comissão também defende uma lei de direitos e deveres dos contribuintes e uma lei orgânica do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, pediu aos candidatos à presidência da República que priorizem a educação em seus programas de governo. Na opinião dele, se for bem trabalhada como um projeto de Estado, a educação promove melhorias em todas as demais atividades brasileiras.
É só segurar o gasto público, que é um dever de casa, como toda família faz, só gastar aquilo que tem, cortar privilégio através da reforma administrativa e fazer as reformas que estão em tramitação, como a reforma tributária e outras reformas necessárias para facilitar a vida do empresariado brasileiro.
Confúcio Moura ainda considera necessário chamar os governadores eleitos nesta próxima eleição e também os prefeitos para um grande debate sobre uma política de Estado baseada na qualidade da educação, desde a creche e a alfabetização até o ensino médio profissional, deixando de fora as universidades, que na opinião dele já têm voo próprio. Para o senador, é preciso pensar principalmente na inclusão de jovens pobres, garantindo a melhor escola de qualidade para quem mais precisa. O projeto de lei do Senado que trata das saídas temporárias de presos foi aprovado pela Câmara e passará por nova análise dos senadores. Na Câmara, o texto recebeu sugestões e acaba com a permissão para as chamadas saidinhas de presos em regime semiaberto, em datas como o Dia dos Pais, Dia das Mães e Natal. Hoje, a autorização tem prazo de até 7 dias e pode ser concedida até 5 vezes por ano. Repórter Janaína Araújo.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, manifestou-se favorável à aprovação pela Câmara dos Deputados, no início de agosto, do projeto de lei que acaba com a saída temporária de presos. A proposta original, apresentada em 2012 pela então senadora Ana Amélia, limitava as chamadas saidinhas a apenas uma por ano,
Mas o texto foi modificado pelos deputados, tornando-se mais restritivo.
Um dos principais argumentos utilizados pelos deputados que votaram a favor é que esse benefício da saída temporária aumenta na sociedade a sensação de impunidade e de que o crime pode compensar. Atualmente, a nossa legislação permite saída temporária aos condenados em regime semiaberto.
A lei de execução penal prevê que presos em regime semiaberto e que já cumpriram um sexto da pena, ou um quarto se forem reincidentes, tem direito a saídas temporárias, concedidas até 5 vezes ao ano, geralmente em datas comemorativas e feriados, e por 7 dias. Devido às modificações feitas na Câmara dos Deputados, o projeto de lei volta para análise dos senadores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário vai votar em outubro o projeto sobre compra de energia elétrica.
Orçamento de 2023 será rediscutido após as eleições.
Câmara cria observatório para monitorar presença de mulheres na política.
Boa noite. A Câmara criou observatório para monitorar e promover ações para aumentar a presença das mulheres na política. Mais detalhes com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados criou um observatório para monitorar, coletar dados e propor ações para fortalecer a participação das mulheres na política e nos espaços de poder. O Observatório Nacional da Mulher na Política faz agora parte da estrutura da Secretaria da Mulher da Câmara e será coordenado por uma deputada da bancada feminina. Ele já existia desde o ano passado, mas como grupo de trabalho da Secretaria. Mesmo assim, nesse período, acompanhou casos de violência de gênero contra as mulheres na política e disponibilizou dados e pesquisas com a participação de especialistas e parcerias com 20 instituições dedicadas ao tema. A ideia do projeto, apresentada pela Procuradora da Mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, é tornar essa tarefa mais efetiva, não só no monitoramento, mas também com propostas efetivas voltadas para reduzir a desigualdade entre homens e mulheres na política. Uma das prioridades é contribuir para aumentar o número de mulheres eleitas. Apesar de serem mais da metade da população, elas ocupam apenas 15% das cadeiras na Câmara. Isso é um desafio, como disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que leu o parecer favorável à criação do observatório no plenário.
Este observatório, ele também vai se dedicar sobre as violências políticas de gênero. Nós temos grandes desafios para a democracia nesse país. Um deles é acabar com a subrepresentação de mulheres no parlamento. Nós temos uma subrepresentação e um percentual de mulheres nesta casa que se assemelha à participação de mulheres nos parlamentos de países onde ainda se usa burca. Temos, portanto, nossas burcas e mordaças invisibilizadas.
Entre as atribuições do observatório estão a elaboração de estudos sobre a presença da mulher nos espaços de poder e o acompanhamento da aplicação das leis que obrigam a participação feminina nas campanhas eleitorais e na vida partidária. O observatório também vai monitorar a violência política contra a mulher e a participação de mulheres em todas as esferas de representação política. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Eleições. Mudanças nas regras eleitorais e na legislação de combate à violência política devem levar à ampliação da bancada feminina na Câmara a partir do ano que vem. O tema foi debatido em seminário, como informa a repórter Lara Raggi.
A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, espera a eleição de no mínimo 25% de mulheres para a Câmara dos Deputados para a próxima legislatura. Hoje, as deputadas ocupam 15% das cadeiras. A declaração foi dada em seminário de comemoração de 1 ano da Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher, publicada em agosto do ano passado. No evento promovido pela Secretaria da Mulher e pela Procuradoria da Mulher da Câmara, também foram apresentadas outras normas que podem ajudar a aumentar o número de eleitas, conforme apontou Carmen Zanotto.
Eu tenho certeza que nós vamos ampliar a participação das mulheres aqui na Câmara Federal e, quem sabe, a gente chegue aí a 25% ou 30% já nesta legislatura. Porque as ferramentas para isso estão sendo dadas, que são a questão do tempo de televisão, tempo de rádio, ocupação dos espaços dentro das executivas dos partidos, dentro dos diretórios, e também o financiamento, que é inegável que sim, o financiamento ajuda em muito as campanhas das mulheres.
Segundo a parlamentar, quando o financiamento era privado, os recursos destinados às candidatas não passavam de 5 a 10% do total. Decisão do Supremo Tribunal Federal de 2018 previu a destinação de no mínimo 30% dos recursos públicos destinados à campanha eleitoral para as candidaturas femininas. Este ano, uma emenda constitucional inseriu a regra na Constituição. O analista legislativo João Carlos Costa chamou a atenção para o aumento do número de candidaturas femininas para a Câmara dos Deputados. De acordo com ele, o percentual de candidatas ao cargo passou de 31,6% nas últimas eleições para 34,5% nestas eleições. Ele levanta a hipótese de que isso seja influenciado pela reforma eleitoral aprovada pelo Congresso no ano passado, que adotou novas regras para incentivar a eleição de mulheres e negros para a Câmara. Os votos dados a mulheres e pessoas negras contarão em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos políticos na próxima eleição. Segundo o analista, o Piauí é o estado com mais mulheres candidatas à Câmara, com 41% do total de candidatos para o cargo. João Carlos Costa frisou a importância ainda de novo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que as candidaturas de mulheres precisam receber os recursos com antecedência e a Câmara dos Deputados está atenta a isso.
Até a primeira parcial da prestação de contas, é necessário que os recursos já sejam disponibilizados, para que não aconteça como aconteceu em 2018, de que muitas mulheres receberam recurso já na reta final, na última semana, e infelizmente não puderam gastar esse dinheiro e acabaram tendo que devolver. Então, esse dinheiro, ele contabilmente está lá como recurso disponibilizado, mas ele não foi efetivamente utilizado por não haver tempo hábil na programação.
Segundo a assessora legislativa Daniele Gruneik, a Justiça já se adaptou em grande parte para a aplicação da Lei de Combate à Violência Política. Ela explicou que muitas mulheres sofrem violência política por meio de disparos em massa no WhatsApp. O TSE recebe denúncias de contas suspeitas e informa ao serviço que verifica as contas. Daniele destacou ainda que o Ministério Público Federal e o Conselho Nacional de Justiça abriram canais específicos para o recebimento de denúncias de violência política contra mulheres. No seminário também foi lançado um sistema para monitorar e analisar indicadores com recorte de gênero nas eleições. Para encontrar o Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, basta digitar o nome em sistemas de busca na internet. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Já está no Congresso o projeto de lei para a elaboração do orçamento de 2023. Mas logo de saída, o governo afirma que ele será rediscutido após as eleições. A repórter Silvia Munhato acompanhou a coletiva em que o Ministério da Economia explicou os números da proposta.
O Congresso Nacional recebeu nesta quarta-feira o projeto de lei do orçamento de 2023, que traz um Auxílio Brasil de R$ 405,00, a manutenção da tabela de imposto de renda da pessoa física que vigora desde 2015 e uma correção do salário mínimo sem aumento real, ou seja, acima da inflação. O secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, disse que após as eleições serão buscadas fontes de recursos para manter o auxílio de R$ 600,00 em 2023 e para reajustar a tabela. A estimativa para o salário mínimo é a de que ele passe de R$ 1.212 para R$ 1.302 em 2023, mas o valor correto ainda depende da variação final da inflação em 2022. Segundo Colnago, o custo dos R$ 200 a mais do auxílio é de R$ 52 bilhões de reais e o governo tem menos de R$ 100 bilhões para custear toda a máquina pública, ou seja, sem considerar despesas obrigatórias como pessoal e previdência. O secretário disse que o executivo está sendo prudente com as despesas porque as receitas estão impactadas com novas desonerações tributárias, principalmente na área de combustíveis, que devem ser mantidas, no valor de R$ 80,2 bilhões de reais.
O orçamento total é de 5 trilhões, mas mais da metade desse valor é usado para custear a dívida pública. Dívida essa que deve crescer em 2023, passando de 78% para 79% do Produto Interno Bruto. O PIB é o valor de tudo que o país produz em um ano. A estimativa é de que a dívida só comece a cair em 2025. Para elaborar o orçamento de 2023, o governo trabalhou com um crescimento da economia de 2,5% em 2023 e uma inflação de 4,5%. O governo espera ter um déficit menor em 2023, mas Conago afirma que é preciso rediscutir a sustentabilidade das contas.
Se eu tivesse que escolher alguma coisa dentro de alteração no orçamento para fazer, é retirar a obrigatoriedade de você indexar, corrigir pela inflação algumas despesas.
A despesa com a Previdência, segundo Conago, está estacionada em 8,1% do PIB e a despesa com o pessoal passou de 4,3% para 3,5%, o que o secretário chamou de reforma administrativa silenciosa. O total de servidores vem caindo desde 2017 e está hoje em 569.217 pessoas, quantidade semelhante à de 2009. O secretário Esteves Conago explicou que os parlamentares terão 19,4 bilhões para emendas individuais e de bancadas estaduais, e o mesmo valor foi reservado para as chamadas emendas de relator. Conago espera que o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destine pelo menos 50% do valor para a área de saúde, como acontece com as demais emendas. E o projeto também propõe que 3,5 bilhões de reais das emendas de relator sejam alocados para reajuste de pessoal. Para Conago, a tendência é de que as emendas de relator, dado o volume que representam, fiquem mais alinhadas com as políticas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Trabalho. Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, assinala a importância da aprovação do projeto de lei relatado por ele, que pretende configurar como relação trabalhista a estabelecida entre as empresas operadoras de aplicativos de transporte e os motoristas, que predominantemente trabalham para elas.
Hoje, segundo dados que nos constam, 945 mil motoristas de aplicativos atuam no Brasil, um país que tem mais de 10 milhões de desempregados. Então, sem dúvida, é uma fonte importante de emprego que se tem para o Brasil. E nós precisamos encontrar uma fórmula equilibrada para que a gente dê segurança aos trabalhadores sem inviabilizar a existência desses aplicativos.
Augusto Coutinho ressalta a necessidade de garantir segurança jurídica, tanto para os trabalhadores como para as empresas administradoras dos aplicativos de transporte. Para ele, é dever da Câmara regulamentar o assunto.
Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que exclui o adicional de periculosidade de transporte de combustível para uso próprio. O objetivo é evitar a judicialização de demandas, como explica a repórter Noelle Nobre.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que deixa claro na legislação que as quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis originais e suplementares dos veículos para consumo próprio não serão consideradas como atividades ou operações perigosas que impliquem riscos ao trabalhador a ponto de constituir direito ao adicional de periculosidade. A proposta altera a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. O texto do deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, foi aprovado por recomendação do relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina.
Esse projeto é fundamental porque ele trata o tanque suplementar dos caminhões. Muitos processos trabalhistas pedindo a periculosidade e que tem causado problemas para o setor produtivo do Brasil.
Atualmente, a CLT considera atividades perigosas aquelas que impliquem risco acentuado em razão da exposição do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Ou seja, a norma caracteriza trabalho em condições de periculosidade independentemente da quantidade de inflamáveis e da função desse inflamável no veículo, o que asseguraria ao empregado um adicional de 30% sobre o salário. salário. O projeto que muda esse entendimento e deixa claro na legislação que as quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis dos veículos não serão consideradas para efeito de adicional de periculosidade pode seguir agora para o Senado Federal, a menos que haja pedido para que seja votada também pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Economia.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, condena a intenção de se privatizar empresas importantes para o desenvolvimento nacional, como os Correios e a Petrobras. Segundo o deputado, as empresas que se interessam pela compra das estatais querem apenas lucrar às custas do povo brasileiro.
Por isso, eu apresentei projetos de decreto legislativo para não ser privatizados os Correios. É fundamental mantermos os Correios públicos para poder ter transporte hoje, principalmente das encomendas que são feitas por sistemas virtuais. E também o PDL, que é para a Petrobras não ser vendida. Porque no momento em que tu tem uma indústria de desenvolvimento do Brasil, que pode interferir para que a gente não pague tão caro o diesel, né, o gás de cozinha, né, a gasolina, é fundamental que a gente tenha ela como estrutura do povo brasileiro.
Bom Gás dá como exemplo o caso da Eletrobras, que depois de vendida piorou a prestação de serviços e ainda aumentou as tarifas de energia. Segundo o deputado, vários países têm feito movimento contrário, voltando a reestatizar empresas públicas que haviam sido vendidas.
Votação.
O plenário da Câmara vai votar em outubro o projeto que autoriza os consumidores a comprarem energia elétrica de qualquer distribuidora. O repórter Antônio Vital acompanhou o anúncio feito após a retirada de trecho sobre o tema de uma medida provisória que estava em votação.
A Câmara dos Deputados vai votar em outubro, depois das eleições, projeto já aprovado pelo Senado que amplia o acesso ao mercado livre de energia elétrica para todos os consumidores, inclusive os de baixa tensão, residenciais. O projeto permite que os consumidores comprem energia de qualquer distribuidora, o que pode baratear a conta de luz. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, depois que o plenário rejeitou o trecho de medida provisória que liberava médios consumidores a comprar energia elétrica de qualquer distribuidora. O trecho rejeitado tinha sido acrescentado pelo relator, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, no texto da medida provisória que tratava de benefícios fiscais para empresas que adquirirem combustíveis nos postos. O trecho autorizava os consumidores que gastam mais de 500 kW de energia, chamados de consumidores especiais, a adquirirem energia elétrica de qualquer concessionária. Esses consumidores são aqueles que pagam em média R$ 60 mil de energia. Atualmente, os consumidores especiais só podem ser abastecidos por usinas de fontes renováveis, como as eólicas ou pequenas centrais hidrelétricas. E a compra de energia de qualquer concessionária hoje está limitada aos grandes consumidores e precisa de aval da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O trecho foi retirado da proposta a partir de pedido do deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. Ele argumentou que, na prática, o trecho liberava esses consumidores a entrarem no chamado mercado livre de energia, assunto complexo que já está sendo tratado em projeto específico.
Ele está, na prática, instituindo a partir de 1º de janeiro de 23, daqui a 3 meses e meio, o mercado livre no Brasil. O mercado livre de energia é algo salutar, desde que tomadas um conjunto de providências que precisam ser tomadas para organizar todo o setor elétrico. O mercado livre, ele só funciona se houver paridade entre os disputantes. O sistema atual, ele tem incentivos para alguns setores, não tem para outros.
Apesar da retirada do trecho, o relator da medida provisória, o deputado Danilo Forte, comemorou o anúncio de que o projeto sobre mercado livre de energia será colocado em votação. Ele disse que o assunto precisa ser enfrentado pela Câmara.
Essa era a medida que mais democratizava o acesso, porque hoje os grandes consumidores já estão dentro do mercado livre. Os ricos já estão dentro do mercado livre. Agora o açougueiro, o bodegueiro, o condomínio da periferia, esse que ia entrar exatamente com essa medida. E toda a vida se posterga. Tem 2 anos que essa casa discute mercado livre e não consegue votar o 414.
A discussão se deu durante a votação de medida provisória que impede que empresas de transporte, caminhoneiros autônomos e outras pessoas jurídicas que compram combustíveis nos postos tenham direito a benefício fiscal aprovado no início do ano, que zerou a alíquota do PIS/COFINS sobre óleo diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo e querosene de aviação. Dessa forma, apenas os produtores e revendedores desses combustíveis terão direito ao crédito relativo ao benefício fiscal.
De acordo com o governo, a redação da lei anterior causava insegurança jurídica ao estender ao consumidor final crédito relativo a tributos que tiveram alíquota zerada como maneira de reduzir o preço dos combustíveis. Depois de aprovada pela Câmara, essa medida provisória foi enviada para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU realizou auditoria no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O objetivo foi analisar o processo que busca ampliar a efetividade do controle ambiental, o chamado processo sancionador ambiental. O trabalho do TCU avaliou as etapas de conciliação ambiental, o contencioso administrativo e a execução das sanções. Foram encontrados problemas nas três etapas fiscalizadas. Na etapa de conciliação, foi identificada a falta de mecanismos para a conversão de multas em prestação de serviços de preservação. Já na etapa do contencioso, o trabalho apontou que o tempo de duração do processo administrativo é longo. E na etapa da execução das sanções, o problema é a demora da sistemática de notificação do IBAMA.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.